cardinal. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder de Deveras, realizada no dia 16 de maio de 2022. Uma saudação a todos os vereadores e vereadoras. Né? Todos temos hoje a ausência do vereador Gilmar. Né? De imediato passamos a votação da ata da 14ª reunião ordinária, realizada dia 9 de maio de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai a votação. Quem for favorável, fique no destaque. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. E peço desculpa pela falha de saudar as pessoas. Né? Saudei os vereadores e não saudei as pessoas aqui presentes. O Johnny Serrano, que é um frequentador assíduo, né? Toda segunda-feira está aqui. O Fabinho, né? Seja bem-vindo. A Karine, o vereador Arsene Bastos, sua esposa. A nossa nova funcionária, a partir de hoje, a Fernanda, né? Seja bem-vinda a esta casa. Né? E o Tita, tá? Passando isso, passando os expedientes. De imediato temos o ofício 05/2022, linha Pinhal, da Maurício Cardoso. Peço o doutor que faça a leitura.
Ofício 05/2022, linha Pinhal, 10 de maio de 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desse solicitar doações em valores para colocarmos como prêmio na rifação entre amigos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurício Cardoso, que será lançada para toda a comunidade em geral no mês de junho, feito o sorteio no mês de junho. Já aproveitamos e pedimos prêmios para o tudo premiado, que será realizado na festa junina da escola no dia 24 de junho. Sendo que tinha para o momento, cordiais saudações, atenciosamente, Juliara da Graça Lemos, diretora Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurício Cardoso. Em anexo segue um formulário.
O próximo é o ofício número 0168/2022, a CCCRS, Autoria Casa Civil. Assunto relativo à recuperação do trecho da RS 153, solicita a leitura do ofício, doutor.
Ofício 168/2022, CCCRS, Porto Alegre, 13 de maio de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção à moção de apoio desta Casa Municipal, solicitando recuperação do trecho RSC 153, vimos por presente encaminhar informação da Secretaria de Logística e Transportes através do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem relativo ao tema. Sem mais por um momento, renovamos votos de consideração e permanecemos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Arthur de Lemos Júnior, secretário-chefe da Casa Civil. Em anexo, vamos fazer a leitura dos demais documentos também. Demanda 4433, protocolo 13272-0141. A Secretaria de Logística e Transportes, em atenção à Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, que por meio do ofício 297/2021 solicitar aditivo de contrato para recuperação do trecho da RSC 153 entre Herveiras e Gramado Xavier. Vimos por meio desta informar que a referida rodovia fora contemplada no Plano de Obras Estadual 2021-2022 avançar. Na primeira etapa em 2021 foram investidos 8,1 milhões. Na segunda etapa será executada em 2022, será investidos mais 8 milhões. Com os serviços realizados, haverá significativa melhoria na condição de tráfego da rodovia. Atenciosamente, Luciano Faustino da Silva, diretor-geral da RS. Ofício 297/2021, Brasília, 5 de outubro de 2021. Caro colega, secretário Arthur Lemos Júnior, recebi nesta data da Secretaria Extraordinária de Relações Federativas Internacionais a visita dos vereadores de Sinimbu, Kelly Saxer, MDB, e Lilian Carvalho, PTB, representantes do Movimento Avante 53, que é composto por prefeitos, vereadores e lideranças locais, municípios Santa Cruz do Sul, Veracruz, Vale do Sol, Sinimbu, Herveiras, Gramado Xavier e Vasco Caçal. Os representantes das câmaras também informaram que a prioridade é recuperar o trecho da RSC 153 entre Herveiras e Gramado Xavier. Para tal, é necessário um aditivo ao termo do contrato, com um valor aproximado de 6 milhões. Os vereadores informaram que houve reunião com as lideranças locais com o secretário de Transporte e Logística, Juvir Costela, mas foram informadas que não há previsão do orçamento. Assim, no intuito de buscar uma alternativa de outra fonte de recursos para este informe projeto, encaminhando-lhe a demanda para que seja analisada no âmbito da Casa Civil, na Secretaria de Planejamento. A secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul continua à disposição. Ana Amélia Lemos, secretária de Estado. E, em anexo, segue a moção encaminhada por essa casa. Moção de apoio à Comissão Avante 153, datada de 2021.
Próximo ofício, a gabinete da SEDUC, número 1034/2022. Autoria, secretária da chefe da Casa Civil. Assunto: em atenção ao requerimento desta Câmara Municipal de Mineiros, vimos pelo presente encaminhar manifestação da Secretaria Estadual da Educação acerca do pleito. Solicita a leitura.
Ofício Gabinete SEDUC 1034/2022, assunto protocolo 060/2022, Câmara Municipal de Vereadores de Herveiras, ao cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Excelência, em atenção à demanda GDG número 21932-0001, vimos através deste informar que as demandas de informática estão sendo planejadas com equipamentos do tipo Chromebooks, computadores pessoais para os alunos, podendo haver revezamento nas turmas e utilizados os espaços das próprias salas de aula. Não há registro de demanda para ampliação de sala ou construção de nova sala. Em oportuno, informamos que a referida escola recebeu repasse extraordinário através do Agiliza Educação, totalizando R$ 81.359,45. Por fim, essa secretaria se coloca à disposição para esclarecimentos que julgar necessários. Atenciosamente, Guilherme Daltroso Corte, Diretor-Geral, Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul, em resposta ao encaminhamento dessa casa.
Próximo ofício interno, número 09/L/2022, autoria Valdir Palhante Siqueira, vereador PTB. Assunto: encaminhamento de pedido de indicação. Solicita a leitura do plano.
Ofício interno 09L/2022, Cerveiras, 16 de maio de 2022, senhores vereadores, o vereador Abarçu escrito encaminha dois pedidos de indicação para que sejam encaminhados, submetidos e apreciados pelo plenário e aprovados para fins de remessa ao Poder Executivo Municipal. Atenciosamente, Valdir Palhante Siqueira, vereador PTB. Indicação 1, senhores vereadores, o vereador que subscreve requer que, após os trâmites legais, com fundamento dos artigos 81 e 82 do Regimento Interno desta Casa, seja encaminhado ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul a seguinte indicação. Solicite que seja verificada a possibilidade, do Executivo Municipal na rua Emílio Schenkel, mais precisamente na quadra do Posto de Saúde em direção à EMEI, seja reduzida a faixa amarela ao longo da mesma, colocando mais espaço com faixa branca, aumentando assim espaço de estacionamento, e que sejam providenciadas placas indicativas, sendo que isso se faz necessário por não haver placas de indicação permitindo ou proibindo. Essa indicação de modificação se faz necessária por não haver espaço de estacionamento aos servidores e usuários do posto de saúde e não haver um local adequado para estacionarem seus veículos, e com esta modificação daria mais espaço e conforto às pessoas que utilizam a Secretaria de Saúde, Casa de Saúde. Nesses termos, pede espera de deferimento, dia 16 de maio de 2022, Valdir Palhante Siqueira, vereador PTB. Indicação 02, senhores vereadores, o vereador que subscreve requer que, após os termos regimentais, com fundamento no artigo 81 e 82 do Regimento Interno desta Casa, seja encaminhado ao Governo Municipal a seguinte indicação. Solicito que seja verificada a possibilidade do Executivo Municipal na rua Germano Vinck, mais precisamente na quadra do Posto de Saúde e Praça Municipal, modificar a faixa amarela ao longo da mesma, colocando espaço com faixa branca, permitindo assim embarque e desembarque de pessoas próximas à esquina com a rua Emílio Schenkel, e que sejam providenciadas placas indicativas, sendo que isso se faz necessário por não haver placas de indicação permitindo ou proibindo. Essa indicação de modificação se faz necessária por não haver espaço indicado o grande movimento de veículos, onde as pessoas enfrentam dificuldades por não haver indicação de parada. Tal modificação pode evitar vários constrangimentos aos usuários da Casa de Saúde que ali precisam chegar. Nesses termos, pede espera de deferimento, evento 16 de maio de 2022, Valdir Palito Siqueira, vereador PTB.
Próximo ofício interno, número 10/L/2022, autoria, mesa diretora. Assunto: encaminha projeto de decreto legislativo 01/2022, alusivo à aprovação das contas do governo do ano 2019. Solicito a leitura.
Ofício interno 10L/2022, senhores vereadores. Encaminha-se para análise o projeto de decreto legislativo 01/2022, que aprova a prestação de contas referente à gestão do Poder Executivo Municipal no exercício de 2019. Dessa feita, solicita-se análise do presente projeto dentro dos prazos legais. Atenciosamente, a mesa diretora. Projeto de decreto legislativo 01/2022 aprova a prestação de contas referente à gestão do Poder Executivo Municipal no exercício de 2019. Tipo 1º. Ficam aprovadas as contas referentes ao exercício 2019 do Poder Executivo Municipal da gestão de Paulo Nardelli Grazia e Roberto Brinkmann. Parágrafo único. O parecer 21.120 referente ao processo 00-3518-02-00197 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul faz parte integrante do presente decreto legislativo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de publicação, revela-se 16 de maio de 2022, assinado pela mesa diretora. Justificativo. Senhores vereadores, o presente projeto tem por finalidade encaminhar o projeto de decreto legislativo 01/2022, que dispõe sobre a aprovação das contas referentes ao exercício 2019 do Poder Executivo Municipal, através do parecer 21.120, referente ao processo 00-3518-02-00197. Encaminhada esta Casa Legislativa pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Justifica-se o presente decreto legislativo, visando atender o disposto no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal. O parecer do Tribunal de Contas do Estado foi emitido favorável à aprovação das contas do Poder Executivo Municipal no exercício 2019. Assim, solicitamos a aprovação do presente projeto dentro do prazo legal, sendo posteriormente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Nesses termos, busca-se e espera-se a aprovação unânime dos demais colegas vereadores. Herveira, 16 de maio de 2022, assinado pela mesa diretora. Em anexo segue o e-mail e o parecer, que é parte integrante do presente projeto de decreto legislativo. Processo 00-3518-02-00197. Processo de contas do Executivo, do Governo, dos Administradores, do Executivo Municipal de Herveiras, referente ao exercício de 2019. Falha formal e de controle interno. Recomendação. Parecer favorável. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 27 de julho de 2021, em cumprimento aos dispostos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando contido no processo 00-3518-02-00197 de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Herveiras, senhores Paulo Nardelli Grazia e Roberto Brinkmann, referente ao exercício 2019. Considerando o fato do balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o fim do processo de contas do governo, confere tão somente falha de natureza formal, não prejudicial ao erário, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovada nos autos, a qual, na sua globalidade, não compromete as contas de seu conjunto, embora enseje recomendação no sentido de sua correção para exercícios subsequentes. Decide, 1. Emitir, por unanimidade, parecer favorável à aprovação das contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Herveiras, correspondentes ao exercício 2019, gestão do senhores Paulo Nardelli Grazia e Roberto Brinkmann, em conformidade com o artigo 3º da Resolução 01-009-2014 deste tribunal, recomendando ao atual gestor que adote providências de modo a prevenir ocorrências como apontada nesses autos, especialmente no tocante ao integral atendimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação, PNE, o que deverá ser objeto de acompanhamento por parte da unidade técnica deste tribunal. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido, à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento, estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Sala virtual, 27 de julho de 2022, assinado pelo presidente, relator e demais integrantes do Tribunal de Contas do Estado.
Próximo ofício interno, número 011/2022, autoria vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos. Assunto: solicita providências ao Executivo Municipal.
Solicito a leitura, doutor.
Ofício interno 11L-2022, senhores vereadores. A vereadora Barçu escrito encaminha anexo pedido de indicação para que seja encaminhado, submetido e apreciado pelo plenário e aprovado pelos fins de remessa ao Poder Executivo Municipal. Atenciosamente, Ana Franciele Rodrigues dos Santos, vereadora do PTB. Senhores vereadores, a vereadora que subscreve requer que após os termos regimentais, com fundamento nos artigos 81 e 82 do regimento interno desta Casa, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Solicito que seja verificada a possibilidade do Executivo Municipal adquirir geradores de energia para serem instalados junto a todas as instituições de ensino do município. Justifica-se a presente indicação, eis que a rede de energia do município possui frequentes quedas, impondo dificuldades no cotidiano de todos os profissionais de educação e das crianças em todos os postos educandários. Tal equipamento auxiliaria a evitar possíveis perdidos de alimentos às crianças, assim como utilização de ar-condicionado e aquecedores dessas instituições. Assim, justifico a presente indicação, postulando a aprovação dos novos colegas vereadores. Nesses termos, pede espera de deferimento, devido a 16 de maio de 2022, Ana Franciele Rodrigues Santos, vereadora PTB.
Não havendo mais expediente também de hoje, no espaço da pauta temos o projeto de lei número 023/2022, autoria do Executivo Municipal, assunto que cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Oliveiras, do município de Oliveiras e da Outra Previdência. Ele está na terceira reunião do Ministério. Também no projeto de lei número 024/2022, novamente do Executivo Municipal, assunto altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 1365, de 6 de maio de 2022, da Outra Previdência, que está na segunda reunião, portanto. Também temos o projeto de decreto legislativo número 01, que foi feito a leitura agora há pouco, né? Autoria da mesa, aprova a prestação de contas referente à gestão do Poder Executivo Municipal de 2019. Também tem um pedido de indicação do vereador Valdir Palhano Siqueira, solicita alteração na faixa amarela na rua Germano Vinck, próximo ao posto de saúde. Da mesma forma, temos mais um pedido de indicação do vereador Valdir também, solicita alteração na faixa amarela na rua Emílio Schenck, próximo ao posto de saúde novamente. E o último é a indicação da vereadora Ana Franciele Rodrigues Santos, solicita a providência do Executivo Municipal. Isso é o que nós temos na pauta para a noite de hoje. Peço aos vereadores que se atenham somente à pauta. A primeira vereadora inscrita é a Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Nossos funcionários da casa, em especial a Fernanda, seja bem-vinda. A nosso colega, seu Seno, que está presente também, a Karine, Seno, juntamente com sua esposa, o Fabinho, sejam todos bem-vindos. Só queria deixar aqui, né, meu pedido de apoio a vocês, pelo meu pedido de indicação, tendo visto que na sessão passada eu já havia comentado, na verdade, na sessão retrasada, sobre a importância, né, que tem. Eu tinha comentado até, inclusive, de luzes de emergência, mas tendo em vista, né, que dentro das escolas, o quanto se faz necessário o uso de computadores, impressora, até mesmo, né, que nem na creche, como eu comentei, por ter crianças pequenas, né, o uso de ar-condicionado nas salas, agora na época de frio, na cozinha, quando se faz, ficou difícil trabalhar nos dias que teve queda de luz. Né? Na sexta passada, agora de novo tivemos, né, foi avisado na verdade que a EGE ia estar trabalhando no município, mas a gente sabe o quanto é ruim ficar sem energia elétrica dentro das escolas. Tendo em vista isso, eu comentei sobre a possibilidade da administração, né, colocar, instalar geradores dentro das escolas. Ninguém está livre de uma queda de luz, mas a gente sabe que as escolas é complicado funcionar sem energia. Né, as crianças têm medo do escuro, ao mesmo tempo fica frio ou fica quente, seja no verão, né, e agora na última queda que teve na falta de luz nas escolas, estava muito escuro pelo próprio mau tempo, não tinha nem claridade da luz do dia, né, então ficou difícil trabalhar, e a gente sabe que as escolas não podem parar mesmo por falta de energia. Então, acho que seria algo de extrema importância que a administração fizesse, né, ouvisse o meu pedido, porque seria algo que estaria sempre ali, de prontidão para atender as escolas. Seria um dinheiro muito bem investido, né? Acho que a gente fez tanto investimento no município, acho que isso seria algo também seria muito importante pensando na educação das crianças. Já deixo aqui de antemão que dê a subscrição aos colegas que tiverem interesse, né? Porque eu acho que é um interesse meu, assim como os demais colegas também, que isso seja feito, né? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Próximo vereador, Antônio Miguel Nunes de Moraes. Passo. Próximo vereador, Camila Manuela Vitor.
Passo.
Próximo vereador, Teixeira Bastos.
Passo.
Próximo vereador, João Cedim Classe.
Passo.
Próximo vereador, Paulo Roberto da Costa.
Passo.
Próximo, último vereador, escrito na pauta, Valdir Valente Siqueira.
Saúdo, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras, doutor Moisés, assessor jurídico, também representante do Jornal Serrano, Johnny, nosso amigo Fabinho, saudar especialmente também a nova funcionária da casa, seja bem-vindo, ao nosso amigo Tita, sua esposa, também ao colega Sam Bastos, sua esposa. Eu fiz, senhores vereadores, vereadoras, esse pedido de cassação, que não seja um pedido de minha autoria, mas que seja de todos os vereadores, pela preocupação que se tem notado nesse trajeto ali, principalmente nas horas de saída de escola. É uma preocupação até pelo fato de trazer talvez constrangimento, que eu coloquei no pedido, às pessoas que às vezes param ali e pode haver alteração. Por isso eu solicitei, consultei o engenheiro do município, para que na possibilidade de alterar, principalmente na Germano Vinck, um espaço que caiba um carro, para que possa haver pelo menos um espaço adequado para que seja embarque e desembarque permitido. Outra coisa que vocês devem ter notado também, e eu acho que é uma falha, e isso eu já fiz no início do ano passado, um pedido de indicação indicando placas para o município, de localidades e tal, mas pelo que tem notado, nenhuma placa foi feita e nem colocada. E muito menos nesse ponto da Germano Vinck ali, onde os ônibus estacionam, na frente da praça, não tem placa. Tem uma faixa amarela e não diz se é para... Claro, muitas vezes as pessoas chegam atropelados no posto de saúde e acabam deixando o seu veículo ali. É proibido, com certeza, mas não tem uma placa indicativa, que seria tão simples botar ali permitido ou proibindo. Da mesma maneira, a gente tem visto reclamações em direção à EMEI, um espaço muito alterado na faixa amarela também, onde já não tem espaço suficiente para os usuários do posto de saúde, de funcionários e pessoas que ali trabalham, principalmente, estacionar seus veículos. Então, solicito uma redução na faixa amarela para permitir um pouco mais de espaço para as pessoas que ali precisam estacionar seu veículo. E por isso, eu peço apoio desses meus dois pedidos de indicação, peço também subscrição para que a administração municipal tome providências, eu acho que é o mais justo e mais claro, para facilitar as pessoas chegar ao posto de saúde. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Não há mais nada dos inscritos. Antes de passar o depoimento, eu farei um breve comentário sobre as indicações do vereador Valdir.
que é um profissional da área de transporte do município, né? Já aposentado, mas continua em atividade. E isso é uma coisa que preocupa não somente o Valdir, mas preocupa aquelas pessoas que passam diariamente no momento na saída da sala de aula, na chegada da sala de aula, né? Que as crianças normalmente, não só crianças, jovens também já, desembarcam ou embarcam em frente à prefeitura. Naquele momento toma toda a rua, toma o espaço da rua. Não tem como passar dois veículos ao mesmo tempo, porque estaciona ônibus dos dois lados e automaticamente, como falou o vereador Valdir, eles terminaram o estacionamento em frente à prefeitura praticamente e no outro lado, em frente à praça, em frente ao colégio, acabou o estacionamento. E a ideia dele, a gente vem falando disso há um bom tempo também, o vereador João Paz tem comentado de vez em quando, nada mais justo do que haver uma troca, né, de um espaço que hoje praticamente não é usado, ao lado da quadra da Emílio ali, né, na subida que vai para a creche, para a Brigada Militar, de talvez a troca. Eu acho muito importante isso e eu peço a subscrição do vereador Valdir das indicações. Da mesma forma, eu peço a subscrição da dedicação da vereadora Ana Franciele também, que colocou dias atrás a situação aí. Tá? Passamos aos requerimentos.
Bom dia. Senhor presidente, peço que coloque em votação aqui hoje o projeto 024/2022. Que altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 1.365, de 6 de maio de 2022, em nossa providência.
O requerimento do vereador Valdir está em discussão. Não havendo discussão, é votação. Quem for favorável, fique no destaque do contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Então, o projeto de lei 024 vai à votação. Então, nesse momento, suspendo a reunião para formalizar os pareceres.
Puxa. Esse mulher estava dormindo lá. Mas tem até uma parada na frente da casa da
as empresas
do Marcelão. Tem uma parada lá.
Porque ele é tirar na frente, ele não tem nenhum lugar para estacionar, então deixar do outro lado, deixar essa venda brigada ali.
Assim, ó, pelo que o Rodrigo falou, as empresas que estão de queixo duro para não fazer a volta lá em cima. Essas são das questões.
Porque na hora do meio-dia.
Ô, cara, mas me diz uma coisa: por que os ônibus não podem subir lá em cima, fazer a volta e esperar do outro lado da rua para carregar as crianças?
Vai ter bem mais espaço.
Exatamente. Era para ser assim, só que eles não querem. Eles não querem.
Ah, mas é bem.
É os motoristas que não querem ou quem é que não quer?
Só que está faltando autoridade. Eu acho que a questão.
Deixa querer, deixa não querer.
Na verdade.
Autoridade de quem, por exemplo?
Você é uma brigada aqui?
Não.
Você
não.
Aqui,
quem está pagando o serviço.
Queira ou não queira, a questão de trânsito é do município. Quem faz a destinação de faixa amarela é do município. Não bota a faixa amarela ali na frente, deu. A faixa amarela destina lá, a parada de ônibus é lá para carregar as crianças e deu bom. Não tem que não querer.
Foi colocado lá, né? E eles não
eles terminam no meio-dia, o maior perigo de passar de cá. Tem um ônibus de um lado e ônibus do outro. O que acontece? Vai passar só um carro no meio. E o seu Rosa não está mais auxiliando ali. Eles esqueceram disso. O seu Rosa parou de trabalhar, né? Porque eles cortaram
o salário dele. Só vai mudar, não. Assim, ó, pode. Tomara que não. Né? Deus. Nós olhem que não aconteça. Um acidente.
Mas depois que acontecer, é tarde para fazer alguma coisa.
Aí sim, aí. Né?
Não.
sei, mas uma dessa, eu acho, nossa,
E esse aqui deve ficar
que for,
depois
eu vou dar uma conversadinha
sobre isso aqui.
Porque se tu for pensar e só tirar a função dele lá dentro da prefeitura, não vai ser servido.
Eu acho assim,
bem dele, mas é a realidade.
Solicitar um representante do município, um da Brigada Militar, sei lá quem, sabe, da escola, e sabe, debater esse assunto.
Porque eu acho
que... Antes que aconteça alguma coisa, depois...
Eu acho que funciona, mas ela saindo do lado lateral lá uma semana.
Mas depois
as próprias crianças,
mas é muito mais interessante tu discutir a situação, Valdir, depois que acontece alguma coisa, ele vai achar um monte de culpado. Entendeu?
Aí até a questão que podem apontar que tem conquistado lá dentro como encarregado de trânsito e não foi resolver nada.
Reiniciando a sessão, deposto os pareceres. Passamos à ordem do dia, onde coloco em discussão o projeto de lei 024/2022, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal 1365, de 6 de maio de 2022, e da outras providências. Projeto em discussão. Nova discussão e agora a votação. Quem for favorável, fica começar que for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto de votação, então agora vamos pedir de indicação de autoria do vereador Valdir Parente Siqueira, que solicita alteração na faixa amarela da rua Germano Link, próximo ao posto de saúde. A indicação está em discussão. Não havendo discussão, é a votação. Quem for favorável, fica como está, que for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Próximo também é uma indicação do vereador Valdir Parente Siqueira, que solicita a alteração na faixa amarela na rua Emílio Schenck, próximo ao posto de saúde. A indicação está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, tem como está, que for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade também. A próxima e última é a indicação da vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos, Não seria aí, doutor. Falei aqui, achei alguma coisa no papel.
Propomos os geradores.
Houve uma falha técnica. A indicação da vereadora solicita que seja verificada a possibilidade da Executiva Municipal adquirir geradores de energia para serem instalados junto a todas as instituições de ensino do município. A indicação está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, tem que estar em contrário, levante-se. Da mesma forma, aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria para a votação de hoje, passamos às indicações pessoais. Novamente, a vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos é a primeira escrita.
Reitero as saudações iniciais. Ao apoio dos colegas pela aprovação do meu pedido de indicação. E também gostaria aqui de pedir, se possível, respostas da administração em relação ao meu pedido de indicação que foi enviado faz tempo sobre as cortinas do posto de saúde, onde esses tempos a vice-prefeita, né, nossa secretária de saúde, me passou que por questão de higiene talvez não seria possível colocar cortinas, mas havia possibilidade de ser colocado película, né? E eu sei que é muito bom e seria bem interessante, porque foi colocado nas janelas da cozinha da creche e realmente ela evita a entrada dos raios solares diretamente na gente, né? Só que foi falado que poderia ser feito, mas até agora não foi me dado respostas. Então, se peço que, se possível, né, seja feito, ou que venha uma resposta de por que até agora não foi feito. Já também deixo desde agora, em nome da da CPM da Escola da General Osório. E no dia 1º de julho vai ser realizada a festa junina, né, da escola. Deixo aqui meu convite, eu dou meus colegas, também a população em geral, né, que vão lá prestigiar junto conosco, porque é através disso que as escolas conseguem ter andamento durante o ano, né, através das festas, dos eventos, né. Da mesma forma, né, que o nosso colega Fabinho, que veio pedir lá pela Escola da Maurício, a gente sabe o quanto é importante, parabeniza mais uma vez, porque umas quantas vezes a gente vê tu vir aqui tomar a frente de vir pedir essa ajuda, né. Eu acho que a escola deveria ter esse reconhecimento também nos dias dos eventos, né, de enaltecer isso, porque é importante esses pais que tomam a frente de fazer dessas atitudes, porque é isso que faz as escolas andar, né, é os pais e a escola trabalhando junto pelas crianças. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço cedido.
Próximo vereador, Antônio Miguel Luiz Moraes. Próximo vereador, Camila Maiara da Rima.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assessor jurídico, representante regional Cezano, ao Fabinho, ao Vicente, pai presente, a esposa dele,
a Karina, ao servidor da casa, Tita, e a nova servidora também, seja muito bem-vinda. Não poderia falar dos pedidos de indicação dos vereadores, falando primeiro sobre o pedido do colega vereador Valdir. Vejo que se faz muito necessário, até nem pelo posto de saúde, mas até pela segurança das crianças ali, né, da escola. Eu vejo que foi feito modificações já ano passado, se me recordo. Vejo que não deu muito certo, fizeram agora novamente, né, mas vejo que também não modificou nada. Vejo também que faz muita falta o seu Rosa ali, né, para dar essa segurança às crianças na saída, porque na verdade foi feito pensando dos ônibus estacionarem ali do lado da praça e está acontecendo dos dois lados, né. Então eu vejo que não deu nada de melhoria. E também a colega Ana sobre os geradores, acho que se faz muito necessário nas escolas, né, até pensando na parte da merenda, né. Hoje em dia a merenda escolar é através dos fornos elétricos, é batedeira, é forninho, é liquidificador, né. Então eu vejo que deixa bem na mão, né, até por causa assim da internet nas escolas, para fazer o trabalho até que não vai ajudar, né, mas nas outras questões sim, né. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Desse pedido de indicação, que todos reconhecem e sabem a importância dessa modificação, que a preocupação nossa e de todos é realmente a segurança das crianças, dos alunos que saem, principalmente no horário de aula. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem, e acho que a preocupação de todos, sabem realmente do movimento que se tem em certos horários, e o município precisa que a população também chegue em condições no posto de saúde, na prefeitura, nas secretarias. Por isso, agradeço novamente a todos pela aprovação do meu pedido. Não podia deixar de lembrar, senhor presidente, colegas vereadores, a nossa ida em Porto Alegre, na Casa Civil, representando o grupo da 153, dá para ver realmente que fluiu os resultados. Não fomos apenas visitar a Casa Civil, mas do qual participamos de diversas audiências em Porto Alegre, e pelo menos se tem uma resposta onde realmente dá para dizer que assim, ó, foi valorizada a nossa visita lá. Isso é importante, senhor presidente, senhores vereadores. Também, conversando hoje com o prefeito municipal, e com o engenheiro do município. Vocês devem ter notado na chegada aqui na frente da nossa Câmara de Vereadores, parece que a obra teve alguma modificação. Pelo menos as valetas que estavam abertas aí, criando mosquito, foram tampadas. Então foi rescindido o contrato. Tem um prazo legal para que sejam estabelecidas regras e multas, então isso o município está tratando disso. Na próxima semana está saindo a licitação da segunda etapa do calçamento na Germano Vinck. Então são avanços nessa obra, pena que perdemos muito tempo de uma empresa sem capacidade nenhuma de realizar essa obra aí. E por isso, então, deu nesse impasse e nesse atraso total. Mas esperamos que nos próximos dias temos novidade a respeito dessa obra da Germano Vinck. Outra coisa que eu também quero comentar, próximo domingo, o segmento da Copa Integração de Futebol, que será realizado em Gramado Xavier. A última etapa da fase classificatória. Então, quem quiser se fazer presente e acompanhar a equipe do Herveiras, ou mesmo fazer a integração em Gramado Xavier, está todos convidados a participar desse evento lá em Gramado Xavier. E tem me chamado a atenção, e acho que os senhores vereadores também têm visto, ouvido, que nos outros municípios, isso é uma coisa que eu me preocupo bastante. Aqui está se andando, está quase finalizando. O ginásio ficou pronto agora esse final de semana. O piso do ginásio foi dado uns retoques dos parquês que estavam soltos. E o campeonato está se desenrolando, o campeonato de futsal, municipal de futsal. Mas ainda além disso, eu vejo que principalmente através da Secretaria de Educação, não se preocupa com outros eventos ou com as comunidades. Que a gente ouve nos demais municípios é Olimpíadas, é jogos, é competições de canastra, de bocha, olha, tantas promoções que podiam envolver as comunidades, e o nosso município ainda está em decadência. Mas, infelizmente, são realidades que a gente ouve e são feitas no dia a dia. Não sei dizer se nós, vereadores, não podemos tomar a frente, porque quem tem a capacidade ou que podia desenvolver essas integrações das comunidades, que eu digo muito isso, não faz. E isso a gente tem que começar a debater ou cobrar por aqui, que alguém daqui a um pouco faça alguma coisa. Estava me passando, vereadora Ana, importante a tua indicação, porque isso tem dado sérios problemas, e a gente vê assim, principalmente no posto de saúde, onde o comércio nosso também tem esse grande problema com falta de energias, muitas vezes. Às vezes, acho que até tem prejuízo com as suas mercadorias. E, principalmente, a creche sem energia, eu acho que é uma calamidade. Isso parece um pequeno problema que podia ser resolvido com em poucas questões, assim, de que parece que eles, não sei, me representa que as pessoas que às vezes estão envolvidas da administração municipal não enxergam. Então, pequenas coisas que geriam um baita fruto para aquelas pessoas que trabalham, que lá estão, principalmente na creche. É uma preocupação. Vereadora Ana, parabéns pela tua indicação. Espero que eles, pelo menos, né, olhem o teu pedido, olhem o meu pedido, né, e que nos dê um sinal que nós que estamos aqui debatendo, discutindo, tentando ajudar a administração, que valorize um pouquinho o nosso pedido também, né? ou pelo menos digo que não dá, ou por que que não dá, né? Essas são as questões que às vezes a gente tem que falar aqui, né? Porque são questões assim que tão simples às vezes que, né, se tu pegar uma, né, um parafuso e torcer a rosca ali, ela vai apertar, mas parece que as coisas não é assim como a gente gostaria que fosse. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Novamente, mais vereadores inscritos. Eu queria, da mesma forma que falou o vereador Valdir,
sobre a questão da 153, eu acho que muitas vezes a gente perde tempo e, né, de uma outra área, mas a gente ganha no que a gente está buscando também. E o Valdir tem trabalhado muito sobre esse assunto da 153, assim como o vereador dos outros municípios na região aqui, né? Prefeito que está muito engajado nisso aqui, o prefeito de Veracruz, o prefeito Gilson, né? Eu não conhecia ele, conhecia há pouco tempo, mas é um cara muito empenhado em trabalhar pelo bem do povo. E ele tem nos ajudado muito isso aqui também, assim como o vereador de Barros Cassal, Gramar Xavier, Sinimbu, nós aqui, Vale do Sol, Veracruz e Santa Cruz. Tá? Então, aqui houve destinação novamente de 8 milhões para 153. Eles estão terminando a região ali de Veracruz, né, que é da 422, se não me engano, 412, coisa assim. E posteriormente voltarão aqui nesse trecho que tá horrível de novo. O tapa-buraco que eles fizeram realmente não existe mais. Tá? Então, é resultado da gente correr atrás das coisas, buscar e batalhar, o resultado vem aparecendo. O outro foi a indicação que nós fizemos aqui pela Câmara para a Secretaria Estadual de Educação sobre o assunto da EMIG, né, onde veio o relato agora, veio o retorno deles lá, a questão de informática, né, como foi colocado aqui. Estão estudando e eu acho que o futuro é esse, né, cada aluno ter um, né, não um notebook, mas algo menor para trabalhar e haver troca entre os alunos, né, desse equipamento, né, da mesma maneira que deu R$81 mil para Emílio, né, não sei para que área da Emílio, mas enfim, veio um valor e eles estão abertos a qualquer esclarecimento. Sobre as contas de 2019, veio um parecer favorável, mas dentro desse parecer, desse processo, tem uns pontos que eu acho que nós vamos ter que olhar, né? Não que nós vamos ser contrário, mas nós temos que estudar ele. Da forma que veio, por exemplo, né? Eu vou fazer uma leitura de um trechinho bem pequeno aqui. Em conformidade com o artigo 3º da resolução de 2014 desse tribunal, isso aqui é sobre o que eu lhe falei, doutor. Isso aqui é sobre o turno integral, tá? De 2014 desse tribunal, recomendando ao atual gestor. O atual gestor não é o gestor de 2019, e sim de 2021 a 24. Que adote providências de modo a prevenir ocorrências como a apontada nestes autos, especialmente no tocante ao integral atendimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação. Tá? Então, assim, ó, já teve sido a iniciativa do município, eu sou favorável, sei que o vereador Paulinho, né, no momento não era favorável, não sei qual é a ideia dele hoje. Isso não é uma coisa de um governo que estava lá em 2014, independente se era o Lula ou se era o que está agora, ou se é a Dilma, não interessa. É do Plano Nacional de Educação, não é do Ministério da Educação. Tá? É um plano que eles fizeram até 2024. Todos vão ter que entrar nisso. Então, assim, ó, nós já estamos atrasados. E aqui está o reflexo do governo passado ter tomado providência. Então, assim, ó, nós vamos tirar no mínimo 2 horas para nós estudar esse processo aqui. E não vou aceitar, aí eu não vou poder ir. É todos os 9 vereadores vão vir para nós estudar isso aqui.
para que lá na frente não diga assim, ah, presidente, eu não pude vir, olha, eu não coloquei minha ideia aqui, não. Todos nós vamos estar aqui para discutir isso aqui, tá? Então, é algo assim que vem numa hora até para clarear um pouco a ideia da gente. Correto? Então, não havendo mais nada a tratar na noite hoje, informe que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 23 de maio de 2022, às 19 horas, na dependência da Câmara Central de Vereadores. Obrigado a todos, a reunião está encerrada e tenham uma ótima semana. Obrigado.
Terminou a sessão. Só puxa esses dois para lá.